Jornal Voz Ativa .com. Dever de informar.
Durante a reunião da Câmara Municipal de Ouro Preto, no dia 24 de abril, terça-feira, houve a explanação dos bombeiros civis voluntários de Minas Gerais, recém-criados na cidade de Ouro Preto. Nessa entrevista, você vai entender o que eles representam para a cidade. Nós conversamos logo após o uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Ouro Preto com Randerson Fábio Alves, que é presidente em Minas Gerais do Bombeiros Civis Voluntários. Vocês fizeram uma apresentação agora há pouco na Câmara Municipal de Ouro Preto. Uma coisa me chamou a atenção. Estou aqui te entrevistando como jornalista, como um cidadão comum. Vou passar para você as dúvidas que, com certeza, o cidadão comum de Ouro Preto tem. A logomarca do bombeiro, na camisa do bombeiro, ela fala: Brigada Voluntária de Bombeiros Civis de Minas Gerais. É isso?
Isso, positivo. A ideia é criar... A ideia à época foi criar um grupo que fosse de abrangência estadual, mas que conseguiria atingir o município de forma específica, obedecendo a particularidade e a necessidade de cada um. Então, Ouro Preto tem um cenário diferente dos demais municípios de Belo Horizonte, por exemplo, ou ao entorno de Belo Horizonte, né? Ouro Preto é uma cidade histórica, onde o combate, a prevenção, ele tem que ser mais específico, mais cuidadoso, mais criterioso. Então, nada melhor do que o cidadão de Ouro Preto participar da segurança da sua cidade.
Essa brigada de bombeiros civis voluntários, ela reuniu as antigas brigadas que tinha Ouro Preto? Está aí mais uma dúvida, que com certeza a população tem. Existiam algumas brigadas em ação que trabalhavam com muitas dificuldades na cidade, em momentos de incêndios florestais, por exemplo, eram muito acionados. Foi uma união desse pessoal todo?
Não foi uma união desse pessoal todo, foi simplesmente um projeto inovador. Então, nós temos ainda, dentro do estado de Minas Gerais, várias frações de bombeiros voluntários. Porém, essas frações de bombeiros voluntários, elas se atêm somente a um município específico e não conseguem dar uma abrangência geral. E nós temos uma outra demanda também, que é o poder aquisitivo, o poder financeiro das brigadas de incêndio, o qual é de difícil acesso pelo brigadiano. Então, o que se criou, na verdade, foi um modelo diferente, inovador. Por que um modelo inovador? Hoje, por exemplo, a ideia não é prestar o serviço diário à população. Aquele trabalho que o Corpo de Bombeiros já faz, aquele trabalho que o SAMU faz, que são as ocorrências de pequeno vulto. A intenção é criar um grupo treinado na população, dentre os populares, em que, se acontecer uma ocorrência de grande vulto, o Corpo de Bombeiro Militar pode requisitar a presença desse brigadiano no cenário e o SAMU também pode requisitar a presença desse brigadiano no cenário. E a Prefeitura também, nos seus eventos, podem requisitar a presença desse brigadiano no cenário específico, segundo a sua demanda. Isso nos ajuda em quê? Na demanda financeira. Você hoje pega um cidadão e coloca ele 8 horas para prestar um serviço voluntário. Ele tem que cuidar da sua família, ele tem que pagar suas contas. E o serviço, como o nome já diz, ele é voluntário, ele não gera rentabilidade. Então nós trocamos simplesmente aquela situação de plantão em uma base fixa, para simplesmente deixar o pessoal sobre aviso, e se houver alguma demanda, eles são acionados, já possuem por todo um treinamento de sistema de comando em operações, o SO, eles são acionados e são empregados dentro do cenário, segundo a determinação do Corpo de Bombeiro Militar.
Seria então uma patente do governo do estado para essas pessoas que passaram por esse treinamento, coisa que uma brigada voluntária não teria, um brigadista voluntário não teria. Isso para esclarecer um pouco mais ainda para a população.
Isso, olha, o que se muda aí é o modelo de prestação de serviço. É só o modelo. A parte legislativa, que é o voluntariado, que é o bombeiro civil, privado, ele continua. Ele não é um ente, o Bombeiro Civil não é um ente estadual. Ele é um ente privado que tem, por legislações, inclusive pela CBO 517110 do Ministério do Trabalho, a incumbência na prerrogativa técnica operacional de prevenção e combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, salvamento em altura, atendimento a emergência com produtos químicos, ministrar palestras à comunidade. Então está previsto aí pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos, por outro lado, o cunho legal, que é a legislação 11.901, que traz a vida, que dá vida, na verdade, a um cartão de nascimento do bombeiro civil para a sociedade. E, por outro lado, nós temos as diretrizes, que é a lei 13.425, recém promulgada aí pelo então Michel Temer, que trata a situação, até mesmo ela vem no clamor da Boate Kiss, onde o município ele tem que contar com a brigada de bombeiros, seja contratada pelo município, seja voluntária, mas o município tem que contar com essa brigada de bombeiros. A lei diz que não é somente em áreas que não tenha o bombeiro militar, é onde haja necessidade. Então, por mais que você tenha o corpo de bombeiro, mas se o corpo de bombeiro militar não tem efetivo para suprir demanda, a brigada de incêndio elas faz necessária ali. Então, o que houve foi uma mudança do modelo aplicado a todo o estado. Esse foi o ponto da mudança.
Os brigadistas que já existiam na cidade, os grupos, eles deixam de existir, não continuam atuando de forma voluntária?
Não, eles continuam atuando de forma voluntária, até mesmo porque a Constituição Federal, através do artigo 5º, ela deixa a liberdade de associação. Então, ambos fazem o mesmo trabalho. O que aconteceu foi uma mudança no comportamento da Brigada de Incêndio dentro do Estado de Minas Gerais com um novo projeto. Então, nós temos hoje a missão de instituir em cada município uma Brigada de Bombeiro Civil Voluntário, em qual o próprio munícipe participa da segurança contra incêndio. Há outros grupos, há presença de outros grupos voluntários na cidade? Existe. Na hora do fator negativo, todos trabalham numa causa própria. Não há uma divisão ou um grupo maior ou um grupo menor onde pode gerar uma desinteligência futura, não. O que houve é só o modelo da prestação de serviço acompanhando a deficiência financeira.
Deve haver uma tendência natural de quem já trabalhou na área ou quem gosta dessa área de se inscrever para um curso. Mas a pergunta é, um cidadão comum pode virar um bombeiro civil voluntário?
Olha, qualquer pessoa que tenha condições físicas, que tenha condições mentais, psicológicas, pode se tornar um bombeiro civil, desde que ele satisfaça as pretensões da NBR 14.608, através de um corpo de instrução sério, onde ele passa por todo o treinamento, ele pode se tornar sim um bombeiro civil. E diga-se de passagem, ser bombeiro civil não é exercer somente uma profissão com fins lucrativos. Ser bombeiro civil é o exercício de uma atividade para fins pessoais. Porque se o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu irmão vier a passar por situação desgastante, uma situação sinistrosa, eu estou ali pronto, capacitado para fazer, para reverter aquela situação até que o corpo de bombeiro militar chegue no local ou o SAMU se faça presente.
A idade do cidadão ou da cidadã interfere para que ele se inicie no treinamento e como é feito esse treinamento?
Olha, hoje nós temos aí alguns níveis de treinamento para o bombeiro. Nós temos o bombeiro menino, nós temos o bombeiro juvenil, que é aquele jovem que se encontra na idade de 12 para 13, 14 anos, ele não pode se profissionalizar, mas ele já pode aprender ali alguma área do conhecimento da ciência. E nós temos a área básica, que é a profissionalização, que ele tem que ter no mínimo ali 18 anos ou completando a época para execução da atividade bombeiro civil para fins profissionais.
E a preocupação também que o internauta deve ter é a idade máxima. Existe a idade máxima ou, estando em plenas condições físicas, qualquer cidadão de qualquer idade pode tentar? Obviamente usando o bom senso.
Quando nós falamos de idade máxima, eu tenho uma linhagem de pensamento: enquanto você estiver vivo, né, poder pensar, você existe. É claro e evidente que para algumas atividades o vigor físico manda. Mas se olharmos por outro lado, a ciência, o conhecimento não pode ser privado de ninguém. Então qualquer pessoa do povo, né, qualquer pessoa em qualquer idade, ele pode fazer um curso de bombeiro civil e é claro, para cada um tem um objetivo. De repente você não quer exercer a atividade de bombeiro civil, mas você é uma pessoa curiosa, quer passar, quer ter conhecimento, quer simplesmente melhorar o seu nicho, a sua área de competência, o seu nível científico, pode participar sem problema algum. Agora, para exercício real da atividade, aí já nós temos que observar alguns fatores quanto à saúde, estrutura física e a parte psicológica do cidadão.
Onde o cidadão ou cidadã ouropretanos podem procurar para um treinamento? Existe algum treinamento acontecendo atualmente? De quanto em quanto tempo são feitos os treinamentos?
Olha, os treinamentos agora passam a ser mensal, porque são treinamentos de especialização. Eles já fizeram o treinamento base da NBR 14.608, agora eles vão passar para o treinamento específico, treinamento só de altura, treinamento só de atendimento para hospitalar. Aí são escolhidos dentre a brigada de incêndio a competência de cada um para cada treinamento. Tem alguns que vão se especializar só em atendimento para hospitalar, outros somente em altura. Então, os treinamentos agora passam a ser uma manutenção mensal. O internauta ele pode procurar mais informações através do telefone 3274-8645 ou através do WhatsApp 99241-7511.
A pessoa que quer começar lá, no básico, é isso?
Isso, a pessoa que quer começar no básico. Não há condições do cidadão entrar já na brigada de incêndio e começar a desenvolver as atividades, até mesmo porque tem todo um protocolo interno, um POP, um procedimento operacional padrão para que se ingresse na brigada de incêndio. Mesmo sendo bombeiros civis formados por outra instituição, ele tem que passar por um procedimento interno da instituição para avaliar se ele tem condições ou não. Agora, nós podemos ter outras áreas do voluntariado se inscrevendo, que é o técnico em enfermagem, que vai prestar o serviço específico na área de enfermagem, o médico, que vai prestar o serviço exclusivo na área da medicina. Aí são profissionais já de outras áreas específicas que tem que estar com os seus documentos, né, nos órgãos competentes, tanto CRM quanto Corém ativos.
Quantos estão atuando no momento na cidade?
Olha, hoje nós temos um grupamento de 18 pessoas muito bem treinadas, dito de passagem, à disposição do Corpo de Bombeiro Militar, à disposição, ele pode fazer uso ou não dessa mão de obra, claro, observando os preceitos jurídicos, né, de responsabilidade de risco, que um civil em atuação numa operação militar, aí tem que se observar, o comandante ali do Corpo de Bombeiro tem toda uma responsabilidade técnica, jurídica, e que talvez dificulte um pouco essa solicitação. Mas temos também, por outro lado, o município, temos as queimadas, temos a Secretaria de Defesa Social, que pode estar acionando o brigadiano sem problema algum dentro da sua área de competência, até mesmo acompanhando aí a previsão constitucional, que é o artigo 30 da Constituição, onde permite o município legislar sobre assuntos de seu interesse ou complementar leis estaduais ou federais de acordo com a sua necessidade.
Então, se atendo aí às leis, tanto Bombeiro Militar de Minas Gerais, SAMU, Prefeitura Municipal ou Governo do Estado, podem acionar aí o trabalho desses 18 bombeiros civis voluntários, é isso?
Claro. Dentro da esfera do Corpo de Bombeiro, de novo, fazendo a ressalva, vamos observar o que o decreto estadual de criação do Corpo de Bombeiro, a Lei 14.130 do Corpo de Bombeiro, o que ela diz, então fica de caráter de responsabilidade do comandante do Corpo de Bombeiro em acionar ou não. Da prefeitura fica inteira a responsabilidade do responsável das secretarias para fazer esse acionamento. Vou pegar um caso aqui específico, incêndio florestal. vai chegar, chega-se uma época do ano que há necessidade de um grupamento se reunir para o combate ao incêndio florestal. Então nós temos homens treinados para essa finalidade, que pode ser solicitado pela prefeitura.
Agradecemos então Anderson Alves pela entrevista, acabamos de bater um papo com ele, logo após o uso da tribuna livre da Câmara, aqui em Ouro Preto, na Praça Tiradentes. Obrigado, Anderson, parabéns pelo trabalho.
Olha, eu que agradeço por esse espaço em trazer a Sociedade de Ouro Preto, né? Esse serviço maravilhoso que, por hora, tem se expandido em outros municípios e agora chegou a vez do município de Ouro Preto. Eu que agradeço essa oportunidade e agradeço a todos os vereadores pela atenção, o presidente da casa, né? E a cidade de Ouro Preto ganha um presente, que é a Brigada de Bombeiros Civil Voluntária aqui de Ouro Preto. Hoje é uma realidade. Meu muito obrigado.
Jornal Voz Ativa.com. Dever de informar.